Partem Mills. E este é o podcast onde nós falamos sobre tudo e sobre nada. Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um episódio de Part-Time Mills. Bem, começamos pelo tema, começamos pelas novidades. Novidades, como se tivéssemos vidas começar... muito preenchidas.
Eu hoje fui para os Santos, que nunca tinha ido.
Nunca tinhas ido aos Santos?
Não. Ridículo, não é?
É ridículo.
Sim.
Tipo em Cascais não há uma thing, não há Santos de Cascais?
Não, há festas do mar, há... Cascais é sempre muito movimentado e há sempre coisas. Mas
não há
tinha
sardinha
vindo a
no pão e bifana?
Não.
Nem é real?
Não. E só há nas festas, sabes, festas de Oeiras, festas de Tires. Pronto, isso eu ia de vez em quando. Mas em Lisboa, Santos, nunca tinha ido. Então foi a primeira vez, fui com os meus filhos. Senti-me na faculdade, eu fiz uma história a gozar com isso. É que de repente eu estava a beber cerveja com o Pedro e estava a ouvir música pimba e lembrei-me das festas de faculdade, mas depois tinha crianças a correr à minha volta e estava a pensar, bolas, a minha vida mudou drasticamente nestes últimos anos.
Quer dizer, foram só as crianças, o resto continua igual. Só tens 4 filhos à tua responsabilidade.
Não, tudo está diferente. Imagina, é uma mudança... Pronto, olha... Senti-me miúda, mas ao mesmo tempo tipo, Blaine, estás muito velha. Estás com 4 filhos a beber cerveja.
Epá, eu tive isso quando... Eu tive tipo uma crise de adolescência pós-maternidade. Epá, e tipo aos 6 meses pós-parto, em que me começou a dar boa vontade de sair à noite. E queria a força toda de sair à noite. Então tipo na minha despedida de solteiro... Aliás, fui sair à noite em Milão, quando tive o evento da About You. Mas foi só um bocado. E depois tive a minha despedida de solteira. E tipo às 3 da manhã eu estava tipo, eu só quero entrar em casa. Tipo, qual é o meu problema? Eu só quero tipo ir à minha cama, tirar a maquilhagem. Não, e foi aí que me senti um bocado velha.
Porque tu queres voltar a ser o que tu eras, mas ao mesmo tempo estás um bocadinho cansada.
Exato. Do que tu és.
Percebes?
Sim.
Sim, a tua vida já não te permite ser quem tu eras.
Não, e depois tipo, sei lá, imagina... Não sei, parece que as pessoas à tua volta também já não estão nesse mood.
Sim.
Então, não sei. Tipo, a maior parte...
Já não faz muito sentido.
Exato.
Eu também sinto isso.
Pai, depois
mas
é
eu, no geral,
cena...
sinto-me só cansada.
Yeah. É. Porque no outro dia
penso,
tens que assumir,
olha, na tua despedida na tua despedida solteira, eu lembro-me de pensar, bolas, ela está-se a divertir imenso, estavas a mandar fotos, estavas bêbada, estavam todas giras, e eu a pensar, fogo, também quero isto. Mas depois, ao mesmo tempo, estava tão cansada, sabes?
Exato. Que é tipo, só queres até certo ponto. Não, ainda para mais é assim. Isto não me aconteceu só desde que fui mãe. Tipo, eu sempre fui uma pessoa super caseira. Extremamente, tipo, cansada. Uhum. Eu sempre dormi cedo. Então eu lembro-me das minhas amigas. Tipo, ou estávamos todas juntas. E era aquele ritual de, tipo, jantamos, maquilhamos-nos juntas e vamos sair. Ou se era, tipo, cada um está em sua casa... a fazer as suas cenas e estás tipo das 10 à meia-noite à espera para sair de casa, eu já dava alto. Foi por isso que eu saí a primeira vez com 18 anos, tipo, a uma discoteca, antes saía para o bairro e assim, e sempre fui aquela...
Qual bairro?
Bairro Alto.
Bairro Alto?
Sim.
Ok.
E, opá, e mesmo tipo, eu saí pouquíssimas vezes, eu acho que saí tipo ao Urban quando fiz 18 anos, depois devo ter saído para aí umas 2 vezes, e depois tive a minha fase de desbunda quando acabei com o meu namorado. Mais demorado, em que aí saía tipo mais para o Lust, mas foi tipo uma fase de desbunda assim contida, porque depois tipo passou-me, e a última vez que saí à noite, sem ser a minha despedida de solteiro, foi quando tipo quando, no dia a seguir de ter conhecido o Patrick, saí com ele, e pronto, tipo é cansativo. E depois a cena é que, sendo mãe, no outro dia tens que assumir, sabes?
O meu problema é esse, é que eu já penso no cansaço que vou ter na manhã seguinte e não me quero dar ao trabalho.
Sim.
Passar por isso. Acho que de vez em quando também faz bem, mas se calhar com preparação, tipo, tens alguém em casa que te ajude depois com os miúdos ou com o bebê ou qualquer coisa. Porque tu sozinha, por ti própria, ah não, agora vou beber um copo e não sei o quê, amanhã que se lixe, já não pensas assim.
Sim.
Porque amanhã vais ter de estar lá de manhã.
Assim,
vão acordar na mesma às 7 da manhã.
A minha irmã agora também tinha ficado 3 meses. E tipo, o meu cunhado, o irmão do Patrick, sai boa à noite. E agora leva sempre a irmã dele a sair à noite. E já levaram boa vez a minha irmã a sair à noite. E o Patrick já disse, tipo, vai, eu fico tipo com a Vitória no outro dia de manhã. Tipo, deixo de dormir. Mas eu acho, sabes, acho que não é de ser mãe. Acho que é só de ser eu. Tipo, eu apetece-me. Imagina, a minha imaginação apetece-me. Mas é só a minha imaginação. Porque depois, tipo, no momento chave... Não, quer estar no sofá, tipo, a ver televisão.
Eu sei.
A ler.
Yeah, eu também. Eu também.
Mas porque
tenho tão pouco tempo que às vezes quero aproveitar esse tempo para fazer coisas mais secantes.
Yeah. Eu ontem estava bem chateada com o Patrick, porque tipo, eu preparei o jantar super cedo, porque nós nunca jantamos antes das 9, é impossível aqui em casa. Eu só gosto de jantar depois de estar a Vivi, porque ela ainda come, tipo, não connosco, como tipo às 7 e tal, porque eu deito às 8h30. Quer dizer, agora tem que se deitar mais tarde, mas pronto. Idealmente. E nós jantamos sempre tipo, super tarde, tipo às 10 da noite. E ontem fiquei bem chateada com o Patrick, porque eu preparei tudo. Para nós, tipo, jantarmos cedo, para eu poder, tipo, sabes, imagina, arrumar a cozinha cedo e estar no sofá, uhum, e não ter nada para fazer.
Uhum.
Ah, ele, tipo, ficou no sofá, só foi tomar banho da tarde, então jantámos outra vez quase às 10 da noite. Eu estava bem chateada porque já só ia ter, tipo, meia hora para ler antes de adormecer. E pronto, isto são os meus problemas de vida.
Problemas de pessoas que, de repente, já são mais velhas.
Yeah. Não digas a ninguém que eu, tipo, acabei de fazer 26 anos, porque esta conversa parece que eu tenho, tipo, 98. Não,
mas eu acho que
eu sempre
é
fui
mesmo,
assim, sabes? É personalidade.
Eu acho que o chip, yeah, é isso, acho que depende da nossa personalidade e acho que também o chip muda um bocadinho para sermos mães. Não é que sejamos menos fixe, mas noutros sentidos.
Exato, aprendemos a fazer
outras coisas.
Temos outras qualidades.
Tens mais novidades? Tu estás quase a parir.
Yeah. É, eu digo sempre de quantas semanas é que estou aqui no podcast e nunca digo no Instagram. Mas só porque no podcast não recebo mensagens chatas, eu acho que ninguém vai comentar no Spotify, tipo, já pariste? Para quando é que é o bebê?
Yeah. Quando é que nasce o bebê?
É que é o trigger, eu acho que é o trigger como questão. Juro-te, sim. É bem aquelas coisas que me dá, tipo, enerva-me. Não gosto de
me perguntar. Mas eu sempre disse que não ia dizer precisamente por causa disso e depois acabava por dizer todas as semanas.
Bem, eu acho que nunca disse no Instagram. Mas tipo, é que não é aquela que tem de dizer, ah, não vou dizer porque queres... Não, é só porque, tipo, quanto mais dizes, mais recebes mensagens, tipo, chatas. E não gosto, porque as pessoas dizem, ai, quando é que nasce? Tipo, sei lá, eu gostava isso, gostava de saber. Ainda hoje vê a minha parteira.
Mas está quase, não está? Pronto, fica no ar.
Fica no ar. Tipo,
está quase,
estamos no mês
quase.
De... Quer dizer,
estamos
se nascesse agora
no mês
nasce
da
um bocado cedo. Um bocado.
Mas
ainda
está
não é
no mês.
Nascer, mas... Dentro do próximo mês é esperado que aconteça.
E estás ansiosa? Estás mais para a positiva ou para a negativa? Tipo... Estás
triste?
Estou triste. Por nascer? Ou estás feliz?
Estou um bocado triste. Não, olha, eu não sei como é que estou. Eu vou-te explicar. Isto, eu acho que tenho sempre uma cena bem estranha nas gravidezes. Na da Vitória eu só não assumi que ela ia acontecer. Eu basicamente tipo, neguei toda a gravidez. Eu achava muito giro que estava grávida porque achava giro tipo, vestir a barriga de grávida e arrumar a roupa.
Não acreditavas que ia estar ali um bebê,
não
é?
Não, de todo. De todo. Ainda mais que a Vitória foi tipo um acidente, eu não estava nada preparada. No entanto, como eu não estava nada preparada, preparei muito melhor do que para esta criança. Bem, eu tive hoje, tipo pela primeira vez, aliás, eu já tinha lavado roupa. E agora lavei, tipo, acabei de lavar a roupa que tenho
eu
do
vi.
Mês e enfiei tudo nas gavetas, mas tipo ao molho, tipo, não dobrei nem nada, só para
a
Vivi, tipo, não mandar
Madalena.
Tudo para o chão. O quê?
Sinto que estou muito orgulhosa de ti, sinto que estás a seguir os meus passos,
yeah. Porque eu lembro-me que estás grávida do Lucas e te eu dizer assim: meu Deus, como é que ela está tipo 35 semanas e não tem mala de maternidade?
Eu nem tinha a roupa arrumada nas gavetas,
não, não.
Ainda nem sequer tinha gaveta
um molho.
Para o Lucas.
Eu tirei as gavetas ontem, estive ontem a tirar, tipo, a trocar a cómoda da Vitória com a cómoda da bebê, a tirar a roupa de um lado para o outro. Hoje enfiei tudo lá para dentro e agora estou com esperança que um dia desta semana, durante a sesta da Vivi, pá, eu não tenho que fazer alguma coisa, porque eu tenho que sempre, tipo, as sestas dela é sempre, tipo, lavar a casa de banho ou lavar o chão. E pronto, há sempre algo para fazer, percebes? Tipo, de casa ou se não editar conteúdo. Então parece que, tipo, a roupa do bebê é como se... Ah, fica para amanhã. A minha mala de maternidade, neste momento, é um saco de congelados do Pingo Doce, que veio de Portugal, não é? Que tem merdas lá dentro, tipo cuecas daquelas que tipo, já comprei na Amazon, pus lá tipo um bodies, tipo 6 bodies e 6 pijamas, pus para lá 2 gorros.
Olha, não é muito difícil escolher a roupa
é
para a maternidade?
É dificílimo, é dificílimo.
Eu acho que é das cenas mais difíceis que eu fiz na vida.
Eu acho que
eu passava dias a pensar o que é que dá com o quê, mas se tiver frio e se tiver calor e percebes?
Play,
era muito
complicado.
E os tamanhos, tipo.
Yeah, leva gera, levas um. Leva pijama de veludo, levas pijama de algodão. Depois vou ver, tipo, um site. Vou ver boas sites, não é? Porque eu sempre a pesquisar tudo na vida. Eu sou aquela pessoa que vai pesquisar, tipo, se alguém falar alguma coisa, eu tenho que ir ver.
Eu também.
Tipo, eu já fui pesquisar boas vezes e dizem, mal leve pijamas de veludo porque eles nascem boas frios. Depois, se nascer no verão, é melhor levar de algodão. Porque ele se calhar até fica só de fralda. E eu estou lá, tipo, então levo o quê? Body de meia comprida ou body de meia curta? Não sei. Portanto, tem tipo um
e
mix
depois,
de tudo, um mix de
tamanhos. E depois nunca vais aprender com o próximo filho. Tu vais ter mais um filho e tu vais ficar na dúvida na mesma. Tu não vais saber, tu não te vais lembrar. E vai ser sempre assim. Só que agora, no verão, pelo menos em mim o que me disseram é... A partir dos bebés, ok, quando nascem perdem um bocado mais calor, portanto um gorro para a cabeça porque perde calor, mas basear-nos na nossa própria temperatura, se nós estamos bem, eles à partida vão estar bem, se tivermos frio, acrescentar mais uma roupa a eles, mais uma peça de roupa.
É assim, é que eu estou super à toa porque eu não me lembro, não me lembro de estar na maternidade e não sei se tinha frio ou calor, não sei se estava tipo temperatura
à partida
ideal.
Tinhas calor. Eu acho que costuma estar calor. Eu já tive bebés no inverno. Quer dizer, foi cá, não, yeah, é? Não sei como é que é aí. Mas normalmente os hospitais regulam a temperatura. Portanto, à partida estás fixe com uma peça de roupa e se calhar um casaco.
Olha, e assim, é que a Vitória nasceu no fim de agosto. Como ela nasceu no fim de agosto e portanto já não apanhou tipo imenso calor. Também não teve muito calor no ano em que ela nasceu. Nós só lhe comprámos quase pijamas de veludo. Então eu estava bem contente, do género, tipo, não vou ter que comprar roupa. Imagina, não comprei nada. As únicas cenas que eu comprei é, tipo, por fofura, porque era matchy-matchy. Mas comprar em si, tipo, necessidade, bodies e assim, não comprei nada. Pá, e agora estou a ver que vou ter que comprar boas cenas, tipo, já não. Tipo, vou esperar pela criança nascer, porque é ver o tamanho. Nunca se sabe. Tipo, se nasce com 6 quilos e eu preciso comprar logo 3 meses. Mas acho que vou ter que comprar roupa, tipo, não tenho, só tenho pijamas bué quentes e depois também estou bué triste.
Depois encomendas.
Porque são fofos, sabes? Apetece-me meter, só que não posso meter com 45 graus um pijama de veludo.
Pois é.
Isto é extremamente complicado.
Mas durante a noite fica mais fresquinho e podes vestir.
Vou ligar o ar-condicionado só para pôr.
Vês?
Não, mas mesmo para mim, eu estou com problemas em escolher, vê isto, problema terceiro mundo, o meu outfit de saída do hospital. Porque da última vez com a Vitória, eu errei imenso. Eu escolhi um vestido que era, não era muito justo, mas era assim pseudo justo. Não justo.
Não. Ai, podes, Madalena.
E eu achei assim, ai, é confortável. É tipo como se fosse uma t-shirt larga. Mas não é assim justo, tipo vestido justo, mas é tipo como se fosse uma t-shirt, mas até tipo ao joelho, vá.
Sim.
Mas mais assim para o justo, pronto. Isto para dizer que, tipo, eu viste aquilo, olho ao espelho e me tentando a chorar porque parecia ainda grávida de 4 meses, não é? E ninguém quer parecer grávida,
mas
tipo,
isso normalmente,
parte.
Mas toda a gente, mas toda a gente normalmente quando está a sair do hospital ainda está ali meio grávida.
Sim, mas eu não importava estar meio grávida, eu só não queria estar, tipo, na roupa ainda.
Ao menos não saíste como eu. Eu acho que já contei aqui uma vez. No meu primeiro filho, o Pedro esqueceu-se de trazer a minha mala que eu tinha preparado. Eu tinha preparado a roupa. Ele esqueceu-se. Depois, à toa, tirou coisas das gavetas.
Nossa.
E trouxe-me umas leggings que eu tinha rotas, tipo para pijama. Estavam rotas entre as pernas. Trouxe-me essas. E trouxe-me uma blusa branca que era transparente. Eu tinha de usar com um top por baixo. Trouxe-me só a blusa. Então eu saí com as leggings rotas a ver-se, tipo, mesmo a perna. Horrível, e a blusa a ver-se o sutiã da amamentação branco por baixo.
Not.
Quando ele me trouxe aquela roupa e era a única que eu tinha ali, eu chorei tanto.
Eu
chorei. Quase que preferia. Eu chorei tanto. Eu fui para a casa bem só chorar. Porque era o meu primeiro filho e eu tinha grande expectativa de sair, sabes, arranjada e bonita e plena. Não, eu esqueço. Fiquei traumatizada. Depois disso, nunca mais deixei o Pedro escolher nada que tivesse a ver com o hospital, com a maternidade, com roupa de bebês. Nunca mais escolheu nada.
Sabes o que, pronto, que eu
aprendi
gostava
uma lição?
Com outfit de saída de maternidade? Porque assim, vou-te explicar. Não sei se vou ter um parto normal ou se vou ter outra cesariana. Mas eu sei que da cesariana eu gostava bué de cenas que me comprimiam. Tipo, porque eu sentia a barriga bué a sair do meu corpo, sabes? E precisava de uma cena que tipo segurasse a minha cicatriz também para os intestinos não saírem. Porque eu vi uma rapariga que isso aconteceu, porque fui pesquisar. Não pesquisei. E eu acho que, tipo, olha, estás a ver o outfit que tu puseste hoje? Bege?
Sim.
Mas estás a ver quando essas camisas são tipo fechadas?
Sim.
E é tipo, tudo de uma cor, tipo tudo verde, por exemplo.
Sim, sim. Olha, ou tudo rosa. Outfit.
E aí eu estava a pensar nesse, como... só que ainda não encontrei.
Boa.
Eu vi isso em todo lado e agora quero não encontro. Pronto. Mas eu achei que isso era
eu
um bom outfit.
Eu sei onde é que há.
Sabes, depois mandas-me.
Mando.
Ok. Pronto, estava a pensar nisso. Porque eu sei que... Eu penso em boas cenas, tipo...
Isso é uma boa ideia. Olha, fica aqui a sugestão, pense Gostas? Nisso. Eu estou a visualizar completamente.
Estás, porque assim, imagina, podes dar de mamar, porque é camisa. Por outro
é
lado,
ótimo,
tens
é
as calças. Também não é... Pronto,
calça
eu achei...
larga, confortável, exato. Camisa...
E a camisa, como
assim,
é larga, não vai
estilo.
Vingar... Não vai vincar o coice, também não sais de fato de treino, porque é importante sair do hospital. Eu acho que é importante. Mas
sim,
não
podes ficar
fotos.
Lá para sempre.
Exato.
Eu acho que é importante sair do hospital. Eu acho que é mesmo muito importante.
Muito importante sair. Pronto, então.
Agora, se puderes sair bonita, ainda melhor.
Ainda
pronto.
Melhor.
O importante é sair, desde que saias.
Também não tenho cuecas.
Está tudo bem.
Ainda para mais. Eu tenho quase certeza. A minha irmã teve aqui.
Eu nunca comprei cuecas específicas para alguma coisa.
E eu comprei porque, assim, eu quando vivia com o Patrick, eu tive tipo uma. uma volta de 360 graus na minha vida, porque assim, eu mudei de país, não é? Não é só tipo, mudei de casa e posso
e
levar caixas.
E aí usas outras cuecas.
Sim, eu só trouxe as minhas cuecas tipo, sabes, pornográficas. Eu só
sim, sim.
As cuecas para aquilo.
Cuecas, eu sei.
Só tenho as cuecas para aquilo, não tenho mais nenhumas.
Yeah.
Tipo pijamas.
Há essa volta que nós temos de fazer às gavetas da roupa interior, que é aquelas cuecas que era só para aquilo e que já não são de todo confortáveis para o nosso dia-a-dia e temos de pôr de parte.
Ah,
e começar
sim.
A usar coisas
sim, confortáveis.
Mais confortáveis.
Ah, tá, é como pijamas, tipo pijamas. Eu também tipo, não trouxe nenhum daqueles pijamas fofos, confortáveis que tens da Disney, sabes?
Sim. Então,
não tenho, eu não tenho um. Eu tenho camisas de noite, que parece todas as noites que estou pronta para a festa e nunca estou. Mas parece, estou sempre
hoje...
a entender.
Madalena, eu vi hoje no teu vlog. Eu estava a reparar nisso.
Estás a perceber?
Sim, tu estavas de lingerie preta.
Eu estou aqui grávida e tenho que mostrar o pipi quase porque a camisa é curta. Porque vim viver com o meu homem e decidi que ia ser uma dona de casa dos anos 50 que só usava camisas
sim.
De noite. Pronto, estás a perceber? E portanto agora ainda grávida sim. Ainda fica pior porque fica justo.
Não usas t-shirts do Patrick?
Epá, o Patrick
também
tem um problema.
Ele t-shirts
Patrick, yeah. Ele gosta bué que se veja os músculos. Tipo, ele é bué contra. Eu lembro-me que, tipo, o Patrick tem 1,80m e faz ginásio. E eu lembro-me que, tipo, quando namorávamos pai há um mês, quando ele fez anos, e eu fui à loja do PSG e comprei-lhe uma camisola e comprei-lhe no L, porque pensei, tem o meu irmão, que é bem magro, veste o L, uhum. O pai veste o L.
O Pedro veste L também,
o
porque ele gosta das
ofendido.
Coisas largas.
Tipo, foi logo lá, tipo, estás a dizer que eu viste um L. Eu gosto yeah. De um M que está aqui a se ver tipo os braços e portanto as camisolas do Patrick eu acho que não me servem.
Yeah, foi não. És bem, capaz de ficar com a barriga à mostra.
Não, e depois ele tipo, ele passa as camisolas e até com aquele ferro tipo de coisa, portanto eu acho que se dormir com uma ele vai já.
Ficam rijas, não é?
Sim, 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 sim. Eu tenho que mandar uma foto tipo do closet do Patrick, é um sonho. Ele tem aquele tipo por cores.
Por cores. Eu sabia.
Por
eu imaginei.
Ele tem essa arte psicopata. Yeah.
Eu imaginei.
Mas pronto, mas portanto, eu tive que comprar cuecas quando fui ser mãe. E
olha, eu tenho um mistério que manda acontecer na minha vida em relação a cuecas. E eu, opá, isto é daquelas coisas que eu vou dizer que de certeza que não aconteceu a ninguém. Eu não consigo perceber porquê. Eu compro cuecas cor de pele na Primark. E depois com as lavagens elas ficam roxas.
As minhas também! Ah!
Madalena! Não acredito, a sério.
Yeah, mas sabes que eu comprei meias para mim, e já comprei meias para a Vivi, que são tipo brancas, e com as lavagens também ficam roxas. E eu só
pois.
Lavo tipo roupa branca com roupa branca.
Pois!
Yeah.
Eu também ando...
Eu acho que deve ser tipo da qualidade do...
Eu tenho uma coleção
material.
De... É que não é bem roxo, é aquele... Não é?
Sim,
é tipo...
sim, sim, sim. Eu também tenho. Agora estava a ver que se estava com elas. Não, agora não estou.
Epá, é que eu tenho quase todas assim. Eu tenho uma coleção de cuecas assim, ridícula.
Pá, sabes que o Patrick, no outro dia foi tipo há 6 meses, apanhou-me bué cuecas minhas. Que pá, que já estavam nas lonas, mas eram confortáveis, sabes? Porque já estavam meio esticadas, assim, então não vincavam.
Começam a ficar fininhas com as lavagens.
Yeah. Mas fica confortável, deitou tudo fora. E depois... Comprámos tipo Calvin Klein e assim, que é muito giro, mas vim com o elástico de lado agora na minha barriga. É assim, não posso. Tipo, estou com boas saudades de ter as minhas cuecas da Primark. Ainda tenho agora algumas que tirar à minha irmã, porque aquilo depois estica, sabes? Não, nunca aleijo.
Sei. É. É aquelas cheias.
Com um ar assim um bocado rançoso, tipo a renda já não é renda, já tem meio um bocado de buraco.
Ah, eu tenho sempre cuecas com uma renda que já está esburacada. há sempre assim um. Pronto. É normal. Mas tenho pronto. De investir. No outro dia, quando fui às compras com a Sónia do grupo, ela foi comprar lingerie de noiva e o Pedro transferiu-me dinheiro e disse: transferiu-me dinheiro e disse: compra lingerie também. E eu a pensar: o quê? Eu não vou gastar este dinheiro em lingerie, é um desperdício. E caguei, não comprei. Agora estou a pensar que se calhar tenho que comprar.
Yeah. Eu acho que há lojas, tipo, que a lingerie não é muito cara.
Eu estou a usar as minhas cuecas do casamento hoje.
Uau!
Encontrei-as desde o casamento, que eu não as via, porque no casamento estavam encharcadas em xixi. E foram para lavar e depois, entretanto, voltaram, só que eu não sei onde é que as pus. E hoje abri a gaveta e estava lá. É assim, branca, de rendinha, bonito. E vesti o Pedro assim. Que é isso? Ele nem sequer tinha visto.
Não tem buraco?
Ele nem sequer... Sim, é novo. Tipo, que é isso? Que é isso? Gosto. E eu disse, olha, são os do casamento. Pois, eu nem sequer tinha visto. Eu, já, estavam com xixi.
Nós conhecemos o Blaine, Pedro. Nós conhecemos o Pedro Blaine. Nós sabemos que isso não era impedimento. Mas...
Sim, não era de todo. O Pedro chegou há bocado a casa e nós fomos coisa. E ele assim, sabes quem era a rapariga mais gira que... Ele disse o quê? Não disse do pedaço, do espaço, daquele espaço. Sabes que ele bebeu umas cervejas a mais. Sabes quem era a rapariga mais gira daquele espaço? Eu, qual espaço? Qual espaço? Que ele estava, eu pronto, está bem. Já sei o que é que tu queres, é para eu estar com a cueca nova. E pronto.
Ah, portanto, é por isso que nós estamos a filmar com 53 minutos de atraso.
Não, aconteceu nada ainda. Foi mesmo porque os miúdos também estavam meio bêbados de churros e de algodão doce e de... andaram lá só a comer porcaria. Pronto, conseguimos os nossos 20 minutinhos.
E nem sequer falamos de novidades, tens novidades.
Não há nenhuma. Não, acho que estamos bem. Não há nenhuma novidade.
Também acho que não.
Vamos passar ao tema.
Continuo grávida, pronto.
Vamos passar ao tema. Então é assim, esta semana, hoje, nós de repente lembrámos que se calhar devíamos gravar o episódio, porque comprometemos a lançar todas as segundas, portanto, se calhar hoje é dia. Então estamos aqui a gravar o episódio, o que é que acontece? Não tínhamos tema, não pensámos em nada. Então, 5 minutos antes de começar a gravar, fizemos uma sondagem em que as milfs que subscrevem ao nosso Patreon tiveram a votar e, portanto, elas votaram no tema. E eu vou agora só conferir qual é que ganhou.
Sei eu lá, também votei.
Que batuteira. Não era suposto votares? Eu agora... Ok, não vale a pena votar. Porquê que está aqui... Olha, está aqui... Eu também votei, mas não fui.
Calma,
eu.
Só
fui o Pedro.
Só porque o Pedro está a tirar fotos. Alto close-up. E posto, está público. Mas alto close-up, bem.
Aonde?
Ainda mais do ângulo tipo de cima, no Instagram.
Porquê que o Pedro está a fazer isto?
Até está tipo com zooms e assim, sabes? Acho que ele deve estar morando com esse seu trabalho.
Merda é esta! Ele está bêbado ainda. Estás a ver? Ele está a pensar que eu estou incrível assim. Estou horrível, vou apagar isto. É que ele deve ter... Ele pôs isto a pensar, não, ela está bem sensual com estes óculos de lado.
Pois, Pedro, se vocês não, for, não tiverem um Pedro,
ninguém vai a
arranjem.
Tempo. Ninguém vai a tempo de ver
o Pedro
isto.
É o standard.
Desculpa, já apaguei. Já não sei quantas pessoas viram.
Eu estava a gostar.
Pronto, resolvi o problema. Espero que ele tenha percebido. Ele está-me a mandar mensagens, não?
Pronto, então o tema é... Coisas que gostávamos que nos tivessem dito sobre a maternidade.
Bom tema.
Bom tema.
Não sei quem sugeriu, mas...
queres começar de bem? Uma coisa que gostavas que tivessem dito sobre a maternidade? Por exemplo, que se não tomares a pílula todos os dias podes engravidar 4 vezes seguidas?
Essa eu não sabia. Sabes porquê? O meu problema é que eu acho sempre que não vai acontecer a mim. E acontece.
Pá, compreendo. Mas é porque...
Mas eu acho sempre que não vai acontecer, que... Também estou sempre muito ocupada e não penso muito nisso, sabes? Imagina, eu esqueço-me e depois não fico ali a morrer com o assunto. E devia, talvez devesse. Mas acho sempre... Ah, só por esta vez não vai acontecer. O problema é que não é só esta vez. É metade do mês. Yeah. É metade do mês, praticamente. E depois fico na esperança que metade do mês que tomei, que funcione.
Não, é que os meus dois namorados, tipo, tomava a pílula, utilizava, tipo, tudo o que era preciso utilizar.
Ah, eu também.
E achava sempre que estava grávida.
Eu também, eu também.
E panicava imenso.
Sim, eu também. Eu tinha imenso cuidado.
Mas sim, mas com o Patrick também, imagina, deixei tomar a pílula, depois não apareceu o período e eu achei, pronto, ok, eu nunca vou engravidar. Também, tipo, imagina, na minha cabeça eu pensava, se acontecer não é o fim do mundo. Mas achei, tipo, que nunca ia acontecer. Fiquei bué chocada quando descobri. Mas
E
sim,
depois também
mas...
não estás à espera que aconteça tão depressa, porque grande parte das mulheres até costuma ser, sei lá, demorar mais tempo, é o processo normal, demora um pouco mais tempo e tu pensas, olha, falei agora, mas também não vou engravidar logo porque demora imenso tempo a engravidar.
Sim, mas não te esqueças que tens o tio Nicolau na tua família, que ainda não tínhamos falado nesta temporada, mas é o rei da fertilidade.
É, reza a lenda que quem toca ou convive com ela ou fala com ele, engravida.
Sim, eu cruzei-me com ele em julho, em setembro estava grávida.
Não, nem sequer, tu nem sequer tinhas menstruação e depois estás com ele,
Exatamente,
apareceu-te a
apareceu uma menstruação.
menstruação.
No dia, a minha apareceu uma menstruação pela primeira vez na festa
No
de
dia.
Sancha. Andava eu toda contente ali no meio dos alpacas a sangrar. E achava que era corrimento. Isto é nojento. Neste podcast é nojento. Mas é verdade. Cheguei a
Tu não
casa, fiquei bem
reparaste?
feliz porque eu ia fazer uma raspagem ao
Eu
útero no
sei.
dia a seguir, lembras-te?
Pois foi.
Fiquei muito
Vês?
contente.
É que estava
Foi só
mesmo.
ter-me cruzado
Foi
com ele, o meu
destino.
ciclo voltou.
Foi destino. Tinhas de estar com ele naquele momento para não fazeres a raspagem
Exato. Viu no
e depois
casamento da Belém.
engravidares.
Bem-se. Grávida.
Não, tu já estavas grávida no meu casamento.
Sim, mas de certeza que foi tudo
Mas,
uma coincidência de destino.
Madalena, tu contaste-me no meu casamento.
Sim, mas se calhar
Ou
se
então,
não
ou tinhas
tivesse.
acabado de saber, imagina, tu viste o tio Nicolau, fizeste um teste na casa de banho e contaste
Estava
logo.
grávida. Eu fiz o teste para aí 2 dias, um dia antes. Foi no dia a seguir a tua despedida de solteiro que eu fiz o teste. Porque eu só queria confirmar se podia beber ou não.
Foi para aí 3 dias antes, ou 2 dias antes.
Adoro. Mas pronto, mas coisas é que gostavas que tivessem dito. Sou a maternidade.
Olha, gostava que me tivessem avisado que de repente toda a gente tem muitos palpites.
Eu não estava preparada, sabes? Tipo, eu estava preparada teoricamente, mas não estava preparada, tipo, para a verdade. Para o
É
que é.
que de repente até mais pessoas falam contigo.
Sim, toda a gente tem uma coisa a dizer sobre tudo. Tipo, mesmo
Sabes,
que não
ninguém
sejas
dava
mãe.
palpites sobre ti. Percebes? Sobre a tua vida. Mas de repente, quando engravidas ou tens um filho, de repente chovem palpites. Que acredito que não seja. Imagina, eu não me importo que me digam coisas, porque eu acredito que não seja por mal, estás a ver? Mas também não me vou eu meter na vida das pessoas sem elas me pedirem. Ou seja, se forem pessoas próximas, eu compreendo e aceito e gosto, né? Porque significa que se preocupam connosco. Agora, há muitas pessoas de fora
Mas sabes
que
que
se
às vezes,
calhar.
mesmo pessoas próprias, imagina, tipo, epá, é bué raro eu ver, tipo, uma amiga minha, imagina que faz uma. Sei lá, que não esteja a fazer uma coisa que já pôr em perigo a vida do filho. Ou que me esteja a fazer uma cena que eu se calhar faria de outra forma e que eu penso, ah.
Que te dê vontade de ir falar, não é?
Exato.
Mas há pessoas que não aceitam tão. E em relação a tudo na vida, há pessoas que não aceitam tão bem as diferenças e que toda a gente é único e faz as coisas à sua maneira e que o que funciona. Imagina, o que funciona para ti pode não funcionar para outra pessoa.
Ah,
Tu
porque
não
assim,
podes estar a impor uma coisa que tu fazes a outra pessoa, ela lá sabe.
eu não sei, e depois acabo é correntes de parentalidade. Eu arrisco-me a dizer, isto é polémico, mas eu arrisco-me a dizer
É selva.
que o nicho de maternidade, em
É a
termos
selva,
de
Madalena.
influencers e comunidade e isso, para mim, é o mais tóxico. Tipo, há vários nichos no Instagram, não é? Tem pessoas que fazem só moda, tem pessoas que fazem maternidade, tem pessoas que fazem, tipo, sei lá, saúde mental, livros. E eu acho mesmo que o de maternidade é o mais tóxico, porque parece que está toda a gente a competir entre elas para mostrar quem é que é a melhor mãe,
sim,
quem é que faz melhor tudo. E depois é tipo, ou és bué fixe porque estás a lixar.
E quem é que está mais informada?
Exato. Pá, e eu sei que sofri bué com a Vitória, porque eu achava tipo que me informava tudo e que mesmo assim não era o suficiente. Então olha, para este livro ainda não, para esta criança ainda não toquei num livro, vou só com o feeling e penso bem. Alguma coisa eu devo ter aprendido. Não, mas eu acho que, eu estou a brincar, eu acho que há coisas que temos mesmo que estar informados. Mas acho que há outras que tipo, pá, não é que não tens que estar informado, acho que deves estar informado sobre tudo, mas não quer dizer que tenhas que concordar com tudo o que lês ou que tenhas que fazer o que achas que... Imagina, obviamente que eu sei que para a saúde oral das minhas crianças, a Xuxa não é o mais indicado. No entanto, para a minha saúde mental é. Portanto, vamos pensar. Tipo, vamos para uma balança.
Mas até aí, há pessoas, há especialistas que dizem para usar e outras que não.
Exato, porque supostamente reduz o risco de morte súbita.
Exatamente.
Mas, por outro lado, tipo, eu já assumi, tipo, se eu preciso pagar um aparelho, eu pago. Tipo, assumi.
Mas eu também já disse isso. Eu já disse isso. Se eu tivesse de pagar um aparelho, eu pago e provavelmente vou pagar. O Mateus, a Emma não tanto. O Mateus tem, agora também caiu os dentes. Ele já não usa espeta, caiu os dentes de leite. E acho que vão nascer mais direitos. Mesmo assim, há a possibilidade de ter de usar aparelho, porque ele usava uma Xuxa enorme redonda. Uma Xuxa enorme redonda. Ele só gostava daquela.
Pá, eu sempre usei essas Xuxas feiosas. Não, eu tinha aquelas mesmo feias, sabes, antigas, todas de borracha.
Aquelas castanhas.
Sim, que ficavam com pelos. E eu usei, tipo, até super tarde. Nunca precisei de usar aparelho. A minha irmã, tipo, nunca usou a Xuxa. A única que precisou de usar aparelho. Portanto, tipo, sei lá. Mas é uma cena que, imagina, eu preocupo-me com isso daqui a 10 anos. Estás a ver? Tipo, acho que não é uma cena. Mas eu nunca pensei, até ser mãe, que a Xuxa era
fosse
controversa.
Um tema.
A Xuxa é polémica.
É porque a Xuxa, se tu pensares, é uma coisa feita.
Mensagens por causa da Xuxa.
Pois. E é uma coisa feita para bebés. A pensar nos bebés e na necessidade dos bebés. Portanto, à partida, acho que é fixe os bebés usarem.
E assim, é por algum motivo. Escolhes usares ou escolhes não usares ou o teu bebê... Mas tipo, o que é que está na cabeça de enviar mensagem? Tipo, uma mãe a dizer... E depois é tipo aquela cena, ah, mas se calhar ela não sabe. Opa, mas se não sabe, tipo... Não sei. E tipo, eu recebi boas mensagens e lembro-me que fiquei ao início... Tipo, agora estou-me a lixar... Mas sei que ao início, quando estás com aquelas dúvidas de seres mãe pela primeira vez e não sei o quê, recebes uma mensagem a dizer, olha, a Xuxa é bem para a criança, vai ficar a usar não sei o quê, atrasos da fala, problemas não sei o quê, problemas de desenvolvimento, problemas de, tipo, até desmantar a mãe porque em vez de dar tipo, o peito
e tu, de repente,
a Xuxa,
pensas que estás a fazer mal à
e
tua
pensar,
criança.
Meu Deus, estou a fazer mal à minha criança. Vou-lhe tirar a Xuxa. Tipo, vá.
Olha, pronto. Eu dei... Porque os meus filhos todos sofriam imenso com cólicas e era isso ou passar 24 horas na minha maminha. E eu não aguentava. Então tive de dar a Xuxa porque acalma, a sucção da Xuxa acalma. Sim. Também as cólicas.
Pá, eu li um bocado tipo prós e contras e fui para a maternidade com a Xuxa a pensar tipo, pá, o que tiver que ser será.
É isso, eu também, eu não engravidei e pensei, este bebê vai usar a Xuxa. Não, no momento, na maternidade, está a chorar sem parar, a maminha não está a fazer nada e precisa de se acalmar e eu preciso descansar, portanto vou dar a Xuxa.
No entanto, eu tinha comprado Xuxas todas as cores, tipo bibs todas as cores, para condizer com todos os outfits. Portanto, eu acho que ficaria um bocado triste se ela não queria a Xuxa. Mas...
São bem giras.
Bibs ainda para mais, que é as Xuxas demoníacas, que é assim, eu nunca pensei que tinha tantas, tipo, dentistas, etc, a seguir-me, porque eu recebia tipo, mais do que uma ou duas mensagens diárias sobre tipo, os malefícios da Bibs.
Mas a Vi não tem os dentes tortos? Para não?
Não, mas imagina, o nosso pediatra, tipo, eu perguntei-lhe uma vez, ele disse, tipo, eu perguntei, ela tinha tipo um mês, e ele disse, tipo, ela tem gengiva, dê-lhe o que quiser. Não, tem dente. Não se preocupe com isso agora. Tem muitas coisas para se preocupar. Você não dorme, tipo, desvalorizou, ué. E depois, mais tarde, tipo, ele disse-me assim, olha, efetivamente, tipo, há Xuxas que têm, tipo, pescoço mais fininho, não sei o quê, tipo, se quiser tentar trocar, ele disse, tipo, se não, até aos 3 anos, tipo, não é o fim do mundo. Depois, tipo, há pessoas que dizem que é até 1 ano que tens de tirar, há outras que dizem até 3. Eu agora fui ao dentista pela primeira vez que eu a vi, também não sabia que tinha ir, mas, aparentemente, deves ir até aos 2 anos, I don't know. Eu fui.
Não levei os meus, mas vou levar.
Eu fui porque também não paguei, que é com participado. Mais coisas fiz se fosse.
Oferece-me tudo.
Yeah, eu fui lá e tipo, paguei 25€, mas já me reembolsaram. A segurança social já mandou dinheiro de volta. E yeah, basicamente fui lá e ela só viu tipo, os dentes da Vitz, que eram tão muito bem lavadinhos. Não sei como, porque ela lava os dentes sozinha e morde a Xuxa, mas pronto, a Xuxa a coisa. E depois eu perguntei-lhe tipo, se tinha que tirar a Xuxa já e ela disse-me que não. Tipo, até aos convinha ela deixar de ter Xuxa até aos 3 anos. E pronto, mas tipo, foi bué chill, estás a ver? Não falou de todos e mais a Vivi.
Eu sou bué tranquila em relação a isso, desde que seja antes dos 13. Como eu?
Desde numa faculdade.
Desde que não vão. Eu lembro-me de ir à farmácia com o meu pai. E o meu pai fazia de propósito para me envergonhar. E tipo, tem razão, não é? Porque eu precisava mesmo de deixar a espeta, não fazia sentido. Mas ao mesmo tempo é uma coisa. Era psicológico. Eu sentia que precisava daquilo, aquilo acalmava-me. Eu precisava daquilo para adormecer. Eu não conseguia adormecer sem aquilo. E lembro-me de tipo, a espeta durante anos ser a mesma e estar. Tipo, horrível, estar nojenta. E o meu pai dizer, é assim, se tu queres continuar a chuchar na espeta, tens de ir comprar uma nova. E eu já era crescida, estás a ver? 13 anos, és adolescente praticamente. E o meu pai obrigou-me a ir à farmácia pedir eu uma espeta para mim.
E eu é fui, 13 eu anos, fui. Eu acho que deve estar no Guinness, eu nunca vi ninguém assim, então...
Yeah. Not shaming. Eu agora pensando, yeah, 13 anos, a sobrinha do Pedro... Tem 14 e tipo, anda com crop tops e já tem maminhas e sabes? Eu não era assim. Eu com 13 anos ainda estava a subir às árvores.
Yeah. Sim, a geração é toda diferente.
Sim, e com espeta. E depois foi de um momento para o outro. Teve de ser uma coisa drástica. Os meus pais tiveram de tirar-me uma noite e dizer tipo, não há mais. E eu fiquei, esquece, tive um ataque fora de normal. Mas já está, era psicológico.
Sim. Ah, como
tive um ataque, mas depois chuchei no dedo. Não deixei completamente. Comecei a chuchar no dedo. Alguma coisa eu tinha de adormecer. Yeah, mas pronto, é mas mais fácil que é, tirar quando eles são pequeninos.
Eu não acho que é melhor ou pior tipo, usar chuchar ou não usar. Se calhar até é melhor tipo, não usar porque... Whatever, tipo, não tens todos os problemas de dentes e de más formações no maxilar.
Lá está, agora vou ter de fazer o aparelho.
Como impresso. Mas, epá, mas tipo... Porquê chatear as mães, estás a ver?
Porquê, mas sabes tipo, uma coisa, eu sempre tive, por causa disso das mães do Instagram e no geral, pronto, falarem muito sobre a espeta ser má, etc. Eu tinha muito medo que os meus não deixassem e que ia ser muito complicado. E tanto o Mateus como a Emma usavam dia e noite e deixaram de um dia para o outro. De um dia para o outro, não foi preciso fazer nada de especial. Bastou, por exemplo, olha, acho que foi mais ou menos os dois a mesma coisa, que é, uma noite, imagina, voltarmos tarde a casa e do carro para a cama não se pôs a espeta e dormiu sem espeta, sem reparar, acho que foi exatamente igual os dois. E de repente acordou de manhã, eu fiz uma grande festa, estás a dizer, filha, dormiste sem espeta, não acredito, filha, estás tão grande.
Manipulaste a tua criança.
Sim, não acredito, filha, não, já viste, não precisas da espeta, filha. Pronto, assim... E aquilo, eles ficam contentes e de repente chegou à noite, sem forçar nada, chegou à noite, olha, mãe, eu acho que consigo dormir sem espeta. Eu, boa filha, olha, vais dormir sem espeta outra vez, já és muito crescida, vou dar estas espetas a bebés que precisam muito, que estão doentes, com muito dói-dói e não têm espeta e estão a chorar, vamos pôr no correio. Fiz este filme todo. Pusemos num saquinho, deixei na minha caixa de correio e dormiram sem espeta. Acho que fiz isto aos dois. Amiga?
Não estou a ouvir. Pensava que ainda ia haver o seguimento.
Não, acabei. Terminei.
E nunca mais tive um espeto.
Nunca mais.
Pá, sim, mas...
Portanto, fica o truque.
Exato, fica o truque. Eu também já vi, acho que foi uma fala de Sampaio, que pôs tipo numa caixinha e disse que ia dar tipo para alguém que precisasse mais. E as crianças, tipo, elas são bem fixas a aceitar as cenas.
Sim. A Emma ficou toda contente. A cena é que eu depois precisei das espetas da Emma. Tinha poucas para a Sancha e a Sancha está sempre a perder, sempre. Então tive de ir buscar à caixa de correio o saquinho que ela tinha feito.
E a Vitória agora está na fase boa chata. Ela tem, a minha filha tem boa ataques, tipo, ela olha para ti e começa tipo, a tremer, a morder qualquer cena, mas porque acha piada. É tipo ataques de raiva. E ela faz isso nas xuxas todas, então as xuxas dela estão todas mordidas. Eu ando a comprar tipo uma caixa de xuxas por semana.
Pois, a Sancha fazia isso, a Sancha costumava morder, depois deixou, mordia e ficavam E ela depois só queria aquela. Mas era quando ela era mais pequenina. Eu tive esse problema que foi. Ela,
e eu lembro,
ela
tu
andaste
à procura em bué de sítios tipo de uma, da Xuxa, da Sancha, que não encontravas em lado nenhum.
Não encontrava em lado nenhum. E depois quando encontrei, ela não queria porque não estava estragada.
Yeah.
Ela queria a estragada, mas aquilo já nem sequer podia deixar ela dormir mais com aquilo, porque aquilo estava praticamente a cabeça do espeto a sair. Estava mesmo ao meio. Imagina durante a noite aquilo sair e ela engolir ou
sim,
alguma
sim,
coisa.
Sim,
era
sim.
perigoso.
Para nós
não
na
podia
creche,
deixar.
A partir do momento em que começavam a romper-se, nem sequer deixávamos tipo,
Pois.
Eles terem por causa disso, porque é
Bem, foi um
perigoso.
drama, esquece. Ela queria aquilo estragado. Mas pronto, depois lá ficou com a nova.
Não,
Acho
mas é
que
tipo,
estava a dizer.
é isso. Eu acho que, retomando o tema, que também não estava preparada para os palpites. Tipo, eu achava que os palpites iam ser mais, sei lá, mais de pessoas mais velhas, que
Olha.
sinceramente são os que me afetam menos, sabes? Porque na minha cabeça eu penso sempre, tipo, acho que sou bué, ao início não, mas agora acho que tenho bué compaixão, e quando vejo, tipo, sei lá, a minha mãe, ou uma avó, ou uma tia-avó, que me diz qualquer coisa do género, tipo, ah, sim, mas sabes que quando eu dava a minha mãe, ficou mais aconchegado se tiverem, tipo, fórmula, ou, ah, tipo, deixa chorar, imagina.
Tu
Ao
já
início era
estás
um bocado
habituada?
triggered,
Sim,
mas já
agora
estás
já estás habituada que
habituada.
digam isso.
E também na
Porque
minha cabeça eu penso assim, tipo, na idade dele, há 50 anos atrás, era normal.
É desinformação, basicamente.
Exato.
Pronto,
E
já
eu
não
também penso
estão a
assim,
par.
imagina que daqui a 50 anos alguém me vai dizer assim, ah, não, não, o leite artificial é muito bom. E se calhar também sou capaz de dizer, ah, não, mas
Tu
tipo, o
vais
leite...
ser a chata.
Estás a ver, sei lá, tenho muito mais compaixão, porque compreendo que a informação é diferente, que os tempos evoluíram, que as pessoas aprenderam, pá, não vou explicar à minha avó, agora não vou ter má com ela, que o Baby
Sim,
Led Winning
sim.
é muito fixe,
Sim,
coitada.
não vale a
Ela
pena.
que passou, que teve quatro filhos e
E que não
triturou.
vai ter mais nenhum, de certeza, portanto não vale a pena.
Exato, e que sei que vem
Mas há uma
tipo.
coisa que
Não.
eu não sou compreensiva e que as pessoas têm de parar de fazer, as mais velhas. Estar sempre a dizer que têm frio, que os meninos têm
Ai,
frio.
sim.
Por amor
Sim.
de Deus,
Mas
larguem-me
isso
com o
é pancada,
frio.
eu acho que é pancada.
Eu tenho uma vizinha que eu sempre que saio de casa, é verão, e se a criança tiver t-shirt, o meu filho, diz que tem frio.
Para mim,
E eu respondo sempre: não, então está calor, está verão.
por acaso é mais a minha sogra e o Patrick. O Patrick também é boa, tipo, a Vitória tem sempre frio. Tipo, tapa-lhe as orelhas. Tipo, Patrick, estão 30 graus. Mas está um vento.
Mas eu quando estava vento também. Há bocado estava um vento frio, é diferente. Mas eu estava nas festas a dançar com o Lucas e a tapar-lhe as orelhas. Ele devia estar a ouvir a
Não,
música
mas
meio
bem,
abafada.
aqui estão tipo 31 graus. Está aquele vento que nem é tipo vento. É tipo aquela brisa que nem refresca, sabes? Tava, ai, vai, não, deixem a criança.
Aquele ar quente.
E sim, o
Aquele
Patrick
ar
também se
morno.
passa quando a Vitória está descalça em casa. E tipo, ela estava a ver se descalça, porque ela gostava de tirar as meias e de meter tipo, os nossos sapatos aos nossos chinelos.
Eu também estou sempre a
Então,
ouvir essa.
aí, a do
Sempre,
descalço é um
sempre.
bocado chata. De resto, até que está tudo mais ou menos bem. A minha mãe acha que a minha filha está sempre com calor. A minha mãe acha que eu a visto demasiado.
É ao contrário.
E a minha mãe é ao contrário. Mas irrita mais quando são pessoas tipo da nossa idade. E estão em todas as mães, que também devem ouvir a mesma coisa e que mesmo assim, tipo, vão. Que eu acho que é isso, tipo, não é por mal, mas é aquela cena tipo, toda a gente acha que sabe melhor.
Mas sabes, nós também ouvimos numa quantidade que se calhar as outras pessoas
Não ouvem,
normais
sim.
não ouvem. Então, para nós é um bocado mais sufocante, porque se calhar elas ouvem uma vez na vida e só uma coisa, e nós ouvimos muita coisa diferente todos os dias, não é?
Sim. Pá, eu no outro dia tirei uma foto à Vivi e ela estava virada para a frente com a cadeirinha do carro. E tipo, 99% das vezes eu viro a cadeirinha para trás. Pá, mas há tipo uma vez ou outra que imagina, eu vou da casa da minha sogra até a minha casa, não quer que ela adormeça, então vira a cadeirinha tipo para mim, porque assim se ela me tiver a ver a conduzir na outra mesa. Ou tipo, acho que na foto que eu pus até tipo Patrick tinha ido comprar pão e para a criança não ficar sozinha, olhar para o banco, virou para a frente. Pá, recebi pá aí 3 mensagens. A perguntar-me, tipo, porquê é que ela estava assim e porquê é que não sei o quê.
Essa é a parte um bocado chata do Instagram, é que tu tens depois de justificar.
Exato. Ou
Olha,
tipo,
eu ando bué
comida.
confusa em relação a uma coisa que tem a ver com o ovo do carro. Porque é assim,
What?
estás a ver o braço do ovo, a
Sim.
pega? Eu tenho quase a certeza absoluta que, apesar de indicarem que deve ir para cima, eu tenho quase a certeza absoluta que eu vi um vídeo que andou a circular no, na cena de segurança rodoviária, não sei quê, que em caso de acidente isso pode prejudicar, não me lembro de que forma.
Olha,
E eu
nunca
lembro-me
pensei
ter
nisso.
tomado a decisão de levar para baixo. E agora, eu comecei a levar para baixo desde o início e a mostrar, e comecei a receber mensagens a dizer que é para cima, que é para cima, que é para cima. E eu ando feita doida à procura daquele vídeo, porque eu sei, eu estou a ver o vídeo, só que até eu estou confusa com a escolha que eu fiz.
Vou encontrar esse vídeo.
Eu não sei onde é que ando encontrar isso. Dizem que, apesar de dizerem para ir para cima, que em caso de acidente até é tipo, o vídeo é uma demonstração do que é que acontece.
Yeah.
E acho que aquilo tem um perigo qualquer de, opá, não sei, de enfiar no bebê ou de cortar o bebê ao meio, do bebê bater ali, opá, uma coisa qualquer, que disseram que era mais seguro ir para baixo. E eu agora estou na dúvida. E como estou na dúvida, segui as outras pessoas e voltei a pôr para cima.
Pensei que isto daqui faço uma cara.
Como estou na dúvida, vai sem ovo. Sim, mas até decidir, vai só ali. Estou a brincar. Uma vez fiz uma coisa super perigosa. Queres que eu te conte?
Estou aqui a... Desculpa, estava aqui a ver. Mas está aqui a dizer que, tecnicamente, cada tipo ovinho tem
regras. Sim, isso é verdade. Sabes porquê? Porque eles... Cada ovo tem regras, porque eles fazem testes daquela maneira. Portanto, se passa nos testes, é porque é seguro daquela maneira. Então, convém fazeres o que a marca diz. Percebes? Faz sentido.
Eu estava a dizer que o mais tipo, seguro ou mais comum era como tu fazias deitado.
Pois, mas é que há um vídeo explicativo disso, e eu não me lembro onde é que eu vi nem o encontro.
E aí, tu aqui a ver insights à tua. Para ver qual é que é o mais safe. Mas acho que não é. Acho que depende, pelos aqui estão a dizer.
Epá, ficou marcado na minha. Yeah, ficou marcado na minha cabeça que com aquilo para cima que basicamente morria num acidente e eu tomei a decisão ali que era para baixo.
Que era para baixo.
E depois as pessoas começaram a dizer outra vez para cima, para cima, para cima e eu fiquei na dúvida outra vez. E estou com ele para cima. Só para verem como às vezes os comentários e isso interferem,
Ah,
sabes?
eu costumo pôr para baixo, acho eu. A menos quando ponho tipo cenas lá penduradas. Eu acho que punha para trás porque pensava tipo que era mais uma proteção. Mas sabes que às vezes, sabes, o nosso ouvinte, tu tens o da Cibex também. Tem aquelas cenas de lado para tirares, para pôres. Eu às vezes esqueço-me de pôr isso.
O que é isso? Eu não sei para que é que serve isso. Eu sei que serve para alguma coisa.
É tipo esta proteção. Se houver um acidente, se baterem aí de lado, aquilo amortece mais, tipo, não sei quantos
Ah,
por
então
cento.
é depois pôs para fora?
É se pôs para fora.
Não sabia.
Sempre que andas de carro, mas eu às vezes esqueço. Tipo, só do lado da porta. Do lado onde vai bater.
Ah, ok, já percebi.
Pelo menos foi isso que me explicaram na loja.
Sim.
Eu ainda não montei o ovinho também.
O Lucas está quase a sair do ovo.
Mas
Quer
o quê?
dizer, não. Esquece que falta.
É que tipo, a Vitória saiu aos 9, mas eu ia lá vendendo.
A Sasha saiu aos 13. Ou mais. A Sasha saiu quando comprou. Foi há muito pouco tempo. Foi um bocado antes do Lucas nascer.
A Vi saiu porque já estava tipo, transpirava bué, sabes?
É, o ovo é muito mais apertado. A Sasha também começou a ficar desconfortável e estava muito grande. E eu achava que era ridículo ela estar no ovo. Ela já estava enorme.
Mas ainda
E ela
podia, em
mexeu.
termos de segurança.
Sim, até aos 13 quilos. Ela ainda nem passou os 13 quilos, acho eu. Mas sim, ela já está num trono. A cena canto com aquela coisa de querer ter os dois iguais para o Pedro passar para a frente. É que o Pedro está a andar atrás, como as crianças.
Mas porquê que não pôs o Lucas atrás?
Porque ele ainda precisa muito que eu ponha a chupeta, de ir olhar para mim. Tenho saudades.
Yeah, tu
Percebes? E se eu
sabes que
estiver ali.
como.
É que a
Sim,
maior
eu estou a
parte das
perceber, mas
vezes eu
sabes
estou
como eu tinha.
sozinha.
Yeah, eu como tinha o Fiat 500, a Vi passou bué rápido para trás. Porque, tipo, aquele lugar é mesmo seguro. Tipo, aquele lugar.
Yeah.
E eu
E o Patrick, se
noto.
calhar, não cabia atrás.
Não, nós também andávamos muitas vezes no meu carro, tipo com o Patrick, que ele não cabia de todo, nem à frente nem atrás. Mas sabes que tipo, eu noto que, imagina, se eu for com a Vivi atrás no carro, ela tipo vai muito mais tipo a chorar e tipo a refilar do que se eu for tipo à frente e ela não me vir, porque tipo entretém-se, vai olhar pela janela,
Pois, se calhar.
diverte-se.
Pois é, se calhar. Só que pronto, o Lucas ainda precisa da chupeta. Olha, por exemplo, às vezes dou o biberão, mas isso é porque eu também tenho a caixa automática, pessoal, eu não faria isso. Eu não ponho mudanças.
Caixa
Às vezes.
automática é vida. Eu não tenho, mas gostava.
Eu gostei muito desta mudança, eu achava que não ia gostar. que não me ia habituar, e habituei-me logo.
Yeah, é quando conduzo o carro de Patrick e Altmel. Tipo, é o adoro, adoro. Então no para-arranca, quando estás no trânsito.
É, é ótimo.
Não tens
é
por
ótimo,
a primeira, excelente.
Yeah, é ótimo, adoro. E posso dar o biberon.
Eu estou tipo, no êxtase de ter o Apple CarPlay, ter tipo o Spotify e o Waze. Acho que é fixe. Sinto-me tipo como se estivesse no Ferrari. Mas estou em
ser bacana. Tu agora tens o carrinho novo.
E sabes que eu tenho, tipo, tenho que fazer um vídeo, porque eu tenho tipo toda uma organização no meu carro. Eu atrás, eu posso tipo, imagina se alguém tiver um acidente, eu posso, tenho tudo. Tenho álcool, tenho compressas, tenho mudas de roupa, tenho fraldas, mas estou organizada em compartimentos.
Yeah. Olha, isso é uma coisa que eu penso imensas vezes e nunca cheguei a fazer. E há vezes que eu penso, pá, agora se acontecesse alguma coisa, eu não tinha aqui nada, zero.
Não, não, é tipo, na parte da frente tenho tipo, imagina, pensos, álcool, gel para lavar as mãos, Benuron, toalhitas, tipo, de lavar as mãos e isso. Pronto, tem essas cenas. Batom de cieiros, creme das mãos. Pronto,
não tens atrás. Enlatados?
Enlatados não tenho, mas acho que vou pôr, porque tenho compotas atrás. Só que no outro dia fui dar uma compota ao vivia que eu sabia o azedo, portanto, 35 graus. Mas também daquilo não azedou, não é? Mas estava um bocado quente. Portanto, escolhi outro snack, tenho tipo as papinhas da Chica, enviaram-me umas bolachas e eu pus lá. Também não é o ideal, porque a cadeira da Vi já está nojenta, porque ela come isso, tipo, no carro.
Eu preciso fazer um kit de sobrevivência para o carro.
Mas faz, acho que eu saía sempre com a mala das fraldas atrás. Eu por acaso nunca te vejo com a mala das fraldas, mas pronto. Eu saía sempre com a minha faz-me yeah. Para fora de casa.
A minha é viver no limite sempre.
Exato. Não, eu tenho a minha mala, ainda mais que o Patrick, não é? O Patrick ele ainda me vai lá. Pá, imagina, eu tenho sempre tipo 4 fraldas, estás a ver? Mas eu vou ao parque com a Vivi, tenho 4 fraldas.
A mim depende.
O Patrick, eu não tenho... põe-me 10. 10 lá dentro. Diz, ah, mas é
não,
melhor.
Não, sabes como é que eu 10. Faço? 10. Eu tenho de ver, eu tenho de me lembrar a que horas é que fizeram cocó. É tipo xixi, eu sei que as fraldas aguentam bem, estás a perceber? Portanto, não preciso levar 5 para cada um, estás a ver? Eu, se for sair de casa, depende depois de quanto tempo é que vou estar fora. Mas imagina, eu vou só ali, vou ao parque ou assim, levo uma para cada um. Depois depende, se não fizeram cocó há pouco tempo, levo mais uma. Então, no máximo, levo 2 para cada bebê.
Pá, mas eu tenho tipo a minha mochila das fraldas que tem sempre, imagina, tem soro, compressas. Tem sempre compressas. Não sei se usei pela primeira vez, fiquei um bocado contente. Foi horrível, porque a Vivi caiu e aleijou-se no joelho. Mas fiquei tipo, oh meu Deus, que porca vida, tira aqui a minha compressa e o meu soro.
Eu comprei compressas para os bebés e usei porque não tinha algodões para me desmaquilhar.
Opa, eu tenho tipo fraldas, toalhitas, tenho uma muda de roupa que a única vez que saí sem a mala, a Vitória molhou-se toda, sentou-se em cima de uma poça e fiquei tipo, oh meu Deus, eu devia ter trazido a minha mala. E tenho tipo coisa para me dar a fralda, pronto, tipo a mala e ponho lá comida e isso. E basicamente eu às vezes nem ando com a mala, ando só com a mochila, com a mochila das fraldas. Mas agora, desde que tenho este carro e que gosto dele, porque o meu Fiat 500 já não podia e também assim, se eu pusesse uma fralda já me enchia metade do cofre do porta-bagagens. E portanto, eu tenho lá tipo um mini cesto que tem tipo fraldas, toalhitas, uma muda de roupa, tenho tipo comida no carro e portanto posso sair espontaneamente sem levar a mala das fraldas. Posso ser, estás a ver? Posso ser tipo,
uau!
Yeah. Então adoro, estou muito contente com esta nova aquisição. Pai, depois há bué, se tu fores ao TikTok, há bué tipo Car Organization for Moms e há tipo, estás a ver aqueles cestos das fraldas que tu tens igual ao meu?
Uhum.
Há tipo isso, mas para o carro, que é tipo preto,
uau!
É tipo impermeável e tem bué compartimentos.
Eu adorava fazer isso porque o meu carro tem bué compartimentos escondidos para essas coisas.
É bué fixe. Imagina, não ias ter que estar a pensar em levar fraldas para o parque, porque sabes, tipo, se acontecer alguma coisa, bam, se tem aqui fraldas.
Mas na Grande Picasso temos uma coisa grande, ai, no meio, sabes? Como não tens o... Ai, agora não sei
sim,
o nome.
Sim.
Como não tens o travão de mão, nem sequer tenho travão de mão.
Ai,
não tenho coisas das mudanças nem travão de mão e aquilo tudo ali numa é arrumação. E eu aí tenho fraldas e toalhitas, por acaso tenho, e máscaras.
Pá, mas o Patrick é tipo o cúmulo de ser precavido. Então eu acho que, tipo, imagina, eu posso fazer cocó nas cuecas, ele vai-me sair umas cuecas. Ele tem tipo também tudo no carro.
Isso é bom.
E é, porque ele tem tipo porta-bagagens, levanta-se e lá embaixo tem boas cenas. Tipo sapatos.
Eu preciso fazer isso. Eu tenho medo, às vezes estou a conduzir e imagino. Não vejo séries a mais. Imagino de repente as pessoas começarem a morder-se umas às outras na rua.
Ataque de zombies.
Sim, de repente. E eu ter de fugir com os meus filhos. E penso, tipo, eu não tenho aqui nada. Eu não vou sobreviver muito tempo. E
o tamanho do teu carro, tu atropelas toda a gente. Tu ganhas exato. Com isso.
Exato, isso atropelo. E tenho espaço para manter, estás a ver, para ficar lá, para dormir.
Exato, dormir, dormem todos confortáveis.
Isso tenho. Eu tinha logo de mandar as cadeiras fora, se isso acontecesse. E daí não sei, não é? Porque depois...
Ah, depois punhas no Instagram e as pessoas iam responder. Ah, mas o que é mais importante? Ok, surgiste um ataque de zombies, mas...
Segurança não primeiro.
Com a segurança máxima. Ainda mais viraste a Sancha para a frente. E agora?
Yeah. Imagina estar a atropelar pessoas e o carro vão... E sem cadeiras, sem cintos, tudo aos saltos.
E com Xuxa?
E com Xuxa as pessoas, eu acho que iam focar-se na Xuxa. Não acredito.
Ainda mais... Então dissemos uma coisa, falámos dos palpites até agora.
É?
Adoro como somos sempre bem fortes no tema. Ainda bem que ninguém nos ouve por causa do tema.
E aí já vai...
despedidas.
Sim, isto já vai em quase uma hora. Olha, ainda sobre o tema, vamos voltar ao tema. Tu ainda não estás nessa fase, a parte da educação. Olha, as birras. Eu tenho muita dificuldade em lidar com birras porque eu própria não estou. Ou seja, eu estou constantemente a lidar com coisas do passado e com frustrações do passado e sinto que me estou a tentar curar constantemente.
Sim.
Para saber lidar com as birras, para não fazer da mesma forma que fizeram comigo. E é muito entendo. Complicado, dá muito trabalho lidar comigo mesma.
É isso, eu também acho que uma das coisas
eu
mais difíceis...
Eu estou muito mal resolvida.
Yeah, eu compreendo totalmente isso. Eu também acho que uma das coisas mais difíceis é mesmo tipo, mais do que regular as crianças e as emoções dela é tipo
é regular-me a mim.
Yeah,
aí
dúvida.
É muito complicado ter de lidar com isso.
Nunca achei que fosse estar tipo o dia todo a tipo chamar-me quase a atenção mentalmente.
Sim, a lidar com as tuas emoções.
Yeah. Justamente porque eu já te disse isto uma vez, eu fico overwhelmed bué rápido. Tipo, se tiver música, se tiver a televisão, tipo, o meu cérebro funciona tão rápido que começo, boa vez, se tiver, acordei só há 2 horas e já estou, sabes quando ficas com aquela sensação, tipo, que estás a sentir a roupa? Estás
uhum.
a sentir a roupa, tipo, estás a transpirar, o cabelo, tipo, tem que estar apanhado porque, tipo, o cabelo já está a tocar.
Uhum.
E depois tem, tipo, a Vitória, mamãe, quando eu, tipo, estou a tentar cortar uma coisa e não a posso pegar ao colo porque estou com a faca na mão. E, tipo, naquele momento, às vezes, tipo, já gritei 2 vezes, mas, tipo, não foi com ela, sabes? Fui, tipo, sozinha, para o ar. Ela acha
amiga, duas vezes és a maior, porque
não,
já gritei várias.
Não, 2 vezes, tipo... Tipo, ar, sabe, gente? Yeah.
Eu também já fiz isso. Não é com eles, é gritar para o ar.
Exato.
Eles ficam a olhar para mim.
Pá, Vitória riu-se. Ainda hoje, tipo, há bocado tive isso, de manhã ela estava bué.
Mas às vezes faz bem fazer isso, porque é, sei lá, mandar para fora tudo o que estás a sentir.
Sim. Não, mas tens razão. Tipo,
mais vale esse grito que dura 2 segundos.
É complicado. É aquela linha entre, tipo... Tu sabes que é normal para a idade deles e que és tu que tens que um bocado tipo ceder e acompanhares.
Mas ao mesmo tempo, para mim é isso, eu quero ser compreensiva, ao mesmo tempo também não quero lidar com isto.
Yeah.
Constantemente.
Pá, imagina, eu esta semana tipo estou farta de raspar gelo no congelador porque a Vitória tipo, agora aprendeu a abrir o congelador e não para de abrir o congelador. E depois tipo ela olha para mim e eu estou-lhe a dizer tipo, não Vivi, tipo, vai fazer outra coisa, tipo, não. E ela tipo, continua a abrir, e tipo, se eu tiro lá, ela tira-se para o chão, grita, volta e vai abrir o congelador.
Eu
e, tipo...
sei. Eu estou a passar isso com a Sancha, mas é a subir para a cama de. Olha, passado uma semana, acho que falámos no episódio passado, yeah. Ela continua a subir.
Continua a subir.
Cada vez mais. E agora há um problema, que é ela quer descer sozinha. E ela não consegue. Imagina, está a ver uma escada. Não é escadote? Escada?
Sim. Sim.
Está a ver a escada do beliche.
Yeah.
Quando tu estás a sair, ela fica meio pendurada e tem de pôr o pé na próxima trave.
Sim.
Ela não encontra a próxima trave. Tu fica ali pendurada, é o pânico, sabes? Mas ela quer sempre tentar. Ela está sempre a subir. Ou seja, eu qualquer coisa que esteja a fazer no meu dia, eu tenho de estar constantemente a ir ali e ver se ela está a subir ou a descer, porque está sempre. Sabes? Eu estou a lavar a louça e tenho de estar constantemente a parar para ir ver o que ela está a fazer. Se não é prendê-la na cadeirinha, mas... Não posso estar a pô-la na cadeirinha sempre que tenho de fazer alguma coisa.
Claro.
Pois ela passa o dia presa. Esquece, é muito complicado.
Aquelas estrelas que têm... Meu Deus, vamos tirar as crianças. Tem tipo... São longas de cães, mas têm tipo 2,5 metros. Tu calculas a distância até à cama. E ela pode tipo mexer, mas se for até... Tipo, se chega à cama aquilo para. Não, não dá mais estrela.
Isso era uma boa ideia.
Eu já pensei boas vezes, tipo, agora as últimas vezes que viajei, e sem dúvida que vou fazer isso.
Mas olha, se eu tivesse uma casa maior, eu punha sem dúvida aquilo que eu vejo boas influências porem no estrangeiro, que é aquelas grades. Yeah. Não é só cancelas das portas, é mesmo aquele parquinho, sabes, que fazem assim as grades e depois lá dentro tem tudo. Mas tinha de ter bastante espaço. E depois ali ficam um bocado contidos e ficam a brincar. Eu com o Mateus, eu tenho de ver se arranjo uma foto para te mostrar. Eu com o Mateus, nós estávamos a viver na casa dos meus sogros, não tínhamos nada nosso. Estávamos naquela fase de ir comprando aos bocadinhos, uma coisa aqui, uma coisa ali, muito devagar, porque não tínhamos possibilidades. E então, houve uma altura que eu não tinha sequer sofá, tinha só uma poltrona, uma. E tinha na sala, a ocupar quase a sala toda, um parque sempre aberto. Aquelas camas de rede.
Sim.
E era tão fácil. Porque eu punha ali o Mateus, punha lá brinquedos e eu conseguia fazer tudo. Ele nunca, ou seja, nunca ia fazer disparates. Quando precisava fazer alguma coisa, ele ia para o parque brincar. Agora já não dá. Já não consigo ter um parque aberto.
Já consegues pôr o Mateus.
E assim, o Mateus já não cabe no parque. Porque tem 6 anos. Mas sim, é isso, é lidar constantemente com teres de autorregular para poderes lidar da melhor forma. Eu estou sempre a falhar nisso, Madalena. Imensas vezes.
Pá, mas é complicado. Eu compreendo, tipo, pá, imagina, se eu sou assim, tipo, com uma filha, eu imagino, tipo, com quatro.
Não,
e estar a lidar
é
com
essa.
Quatro personalidades diferentes e quatro, tipo...
É isso, é que todos eles, menos o Lucas, não é? Porque é muito pequenino, mas todos eles têm esses momentos em que eu tenho de lidar e então durante o dia são muitas vezes para mim.
E depois é aquela cena que às vezes tu também estás a ter esses momentos, não é?
Eu própria quero fazer birras e não posso.
Exato. E às vezes tipo tu estás, nós não estamos sempre tipo num bom mood, não é? Tipo, por exemplo, quando estou ansiosa fico bem desconectada da realidade, tipo, não fico bem... Não consigo interagir, tipo, sou bem mal a interagir. E, portanto, às vezes, se eu estou num mood assim, e eu estou num mood em que eu preciso de espaço, a Vitória está num mood em que precisa de 100% de mim, é difícil agir, tipo, como é que... dizer, porque aos adultos tu explicas, tipo, tu dizes, olha, eu hoje estou a 50%, portanto, eu só tenho 50% para dar. A uma criança não pode explicar isso.
Sabes que eu tento explicar, não é mesmo? Eu tento dizer, mas não me ligam nenhuma. Eles não conseguem compreender. Eu, às vezes, tento explicar, tipo, estou num dia não... Não, e preciso um bocadinho e não funciona.
Eu peço,
quer dizer, funciona, pronto,
desculpa.
Eles são mais compreensivos, mas
eu peço boas vezes desculpa à Vitória, tipo, quando vou deitar, disse, tipo, olha, eu sei que amanhã hoje foi um bocado.
Eu também
mas tipo, amanhã vai ser melhor.
Eu também digo isso muitas vezes, isso é muito bom,
porque às vezes é só no fim do dia, sabes, que tu chegas e pensas, tipo, fogo,
quando tu fazes o resumo do dia
na tua cabeça e ficas a sentir uma merda.
Tipo, hoje não tive fixe. Mas é normal, também é bom, é ótimo para a aprendizagem deles, eles verem nós, que nós também falhamos e
sim,
também pedimos desculpa.
Que não somos perfeitas e que eles também não têm que ser e que toda a gente tem dias.
Agora, é isso.
Muito filosófico este episódio. Começámos a falar de cuecas da Primark, temos aqui a dar uma lição de parentalidade. Mais coisas que ninguém disse sobre a maternidade.
Olha, não sei, porque eu tinha pontos apontados e o meu telemóvel acabou de ficar sem bateria. O que é que a amiga Lídia tinha dito?
Nunca mais íamos à casa de banho sozinhas.
True.
Super true. Minha filha tem bué FOMO cada vez que...
Olha, casa de banho. Sobre isso. Sabes que há pouco tempo tivemos a remodelar a casa de banho, tivemos a tirar tudo porque tive uma inundação, então aproveitámos para pôr as coisas novas que queríamos, um móvel novo e não sei o quê, e o tio Nicolau esteve aqui a fazer obras. Só que entretanto, tipo, o tio Nicolau vinha para aqui de borla, basicamente, e ele teve trabalhos para fazer e a casa de banho ficou por acabar. E eu não tenho porta na casa de banho, porque
eu
falta a porta. Eu ia
perguntar isso, tu ainda não tens porta?
Não faz falta, Madalena.
Não faz falta.
Só para tu perceberes. Que eu estou tão habituada a não ir à casa de banho sozinha que não faz falta. É igual. Portanto, é muito triste.
Mas eu gosto na mesma, tipo, de me fechar na casa de banho, sabes? Tipo,
eu Patrick, não tenho isso.
Tenho que ir ali fazer, tipo, estou com bolas de barriga, fechar-me.
Eu não tenho isso, eu faço isso psicologicamente.
Ah, não,
eu estou na casa de banho, não há porta, mas para mim estou ali.
Ninguém te vê. É tipo as crianças quando tipo, se escondem e fecham os olhos e acham que ninguém as vê.
Yeah. Basicamente é isso. Nós temos uma cortina, temos uma cena pendurada a tapar, né? Também não quer dizer, imagina, quer dizer, fazer cocó, também não pode estar ali aberto ao público. Temos uma cortina que passa o cheiro, passa tudo na mesma, mas pronto. Não adianta de nada, mas yeah, pelo menos não vês. Mas sim, yeah, à casa de banho nunca vais sozinha. Normalmente vais ter sempre um bebê ou uma criança a mexer em tudo e depois tens de levantar o rabo assim meio na sanita para impedir. É vergonhoso.
É vergonhoso. Pá, sim, agora a Vitória ainda na fase em que quer limpar o pipi. É pá, vai tirar papel higiênico e depois yeah, e chora se eu não deixo. Tipo, começa lá com a mão e eu tipo, Vivi, não. E ela vai. Pá, não tem casa de banho pública. Casa de banho pública. Fomos à quinta, eu fui fazer xixi, porque agora estou naquela fase em que tenho que fazer xixi em sítios públicos, porque eu não aguentava sempre até casa. Chegamos à quinta. Ela tira papel higiênico e enquanto eu estava a puxar as calças, estava de jardineiras, enquanto eu estava a puxar as jardineiras, ela pôs tipo papel dentro da sanita, mas tipo no meu xixi, tipo lá dentro. Não foi nojento, tipo. Enfim.
É um pesadelo. Isso também
é difícil, isso também ninguém nos avisou na maternidade. Que as crianças, tipo, a minha filha ia andar com o piaçá pela casa porque ela era piaçá. Já,
yeah, verdade. Uma hora, Madalena.
Uma hora. Não dissemos nada. Falámos de palpites. Calças de banho.
A Lídia tinha dito. Pronto, nós estamos. A Lídia é do grupo das coisas que nos chafou. Eu nem sequer estou no WhatsApp, mas ela disse qualquer coisa sobre o berço, servir para arrumações. Verdade.
Yeah.
Opa, por acaso não, por acaso agora o Lucas está lá a dormir, mas sim, muitas vezes o berço serviu só para pôr tralha.
Eu tinha apontado cenas, mas. Nós, tipo, acabámos por falar delas em falar de outras coisas. Mas eu acho que, tipo, há muitas coisas que não é, tipo, não nos dizem sobre a maternidade. É só nós pensamos que vamos ser diferentes ou que vai ser diferente para nós.
E que não vai. Eu sei, é isso. Tu sabes, no geral, porque tu vês as outras pessoas e dizem-te. E tu pensas, já.
Tipo, imagina, só a gente me disse, tu vais acabar por deixar a tua filha ver televisão. Tipo, isso são só no... E tipo, não vou.
E agora, eu também achava que não. Eu achava que ia ter... 100% disponibilidade para estar ali entreter, eu com o Mateus esforçava muito mais, porque era o único, eu tipo, lia mais histórias, brincava mais, tentava entretê-lo de outras maneiras, mas é pá, descambou a partir da segunda.
Mas sabes que há tipo, eu agora eu tenho tipo um mantra, que é, imagina, é eu posso, mas não quero. Tipo, imagina, se eu podia pôr a Vitória a fazer plasticina ou pintura ou não sei o que, é tipo, só dura 5 minutos. Será que eu poderia propor 30 atividades diferentes? Tipo, só para cortar uma cenoura? Poderia. Mas não quero. Tipo, ponho um episódio de Puffin Rock ou uma cena assim, ela fica, tipo, quietinha enquanto eu preciso fazer uma cena que precisa de ser feita, porque a maior parte das vezes, tipo, ela até gosta de fazer essas cenas comigo, tipo, as cenas mais chatas. E para cozinhar, tipo, ela gosta de ficar lá a ver e isso tudo. Mas, tipo, há cenas que eu preciso fazer e que...
Eu acho que há um meio termo. Acho que consegues fazer tudo durante o dia. Ela pode ver um bocadinho de televisão e podes também fazer atividades com ela a seguir.
Exato.
Certo, acho que...
Não... Sim, também acho que não precisas, tipo... É claro que, imagina, se escolheres não oferecer-te a tua televisão à tua criança, tipo, excelente. Mas acho que
mas
não
é
precisas
isso,
de...
Mas é isso, eu sou a favor.
Não precisas, tipo...
Quem me dera eu conseguir estar completamente disponível, sem nada para fazer na minha vida... Para estar ali só para eles a fazer atividades e a fazer coisas. Só que às vezes não dá. E às vezes eu própria gosto de ver televisão e vejo com eles.
Sim.
Sabes? Eu às vezes vejo os episódios com eles.
Eu de manhã gosto de tipo, e quando filmes... de manhã, tipo, liga a televisão, dou o biberon e ficamos, tipo, nos miminhos. É muito
olha,
fofo.
Ontem à noite, eu, o Mateus, a Emma e a Sancha, sozinhos, vimos um filme inteiro. A Sancha viu um filme inteiro. Vimos o Tarzan. Eu fiquei mesmo contente porque eu adoro o filme e porque conseguimos ver um filme inteiro juntos e eu adoro, tipo, acho que não tem mal nenhum.
Sim, sabes que no seguimento disto está tipo o açúcar, eu também achei que nunca ia dar açúcar à vida até aos 2 anos. Acho que aguentei bem, tipo, primeiro ano, acho que não lhe dei açúcar porque tinha um bocado de medo e depois começou a ser aquela cena, imagina, tipo, sei lá, não cheguei a casa e pensar o que é o lanche dela, ou o joelho da Oreos, tipo, não é isso, mas... Se eu tiver a comer alguma coisa, tipo, provavelmente dou-lhe, ou tipo...
Eu também, amiga. Tu sabes que a Sancha já comeu mousse.
Pudim. A Luca já comeu pudim.
A Sancha comeu mousse num jantar de amigas.
desde que comecei a ser tipo mais liberal na alimentação, sinto-me muito mais leve. Tipo, para mim é muito menos problemático tipo sair para algum lado com a Vivi, sabes? Uhum. Tipo, saber que ela pode comer tudo, porque não é o que ela come todos os dias.
E ao mesmo tempo vais na mesma esforçar-te para que ela coma o melhor e que o mais saudável Óbvio. Possível. Mas o facto de não teres essa pressão sobre ti e pensares, olha, se tiver de ser aquilo, tudo bem. Não entras em stress e consegues balançar tudo muito melhor.
Exato, mesmo tipo, por exemplo, ela vai algumas vezes para casa
das minhas sogras. Não era balançar, era equilibrar. Estava a dizer tipo em inglês, balance.
Ah, bem, imagina, ela agora vai boas vezes para casa da minha sogra. Antes estressava bué porque a minha sogra tipo, às vezes dava-lhe pão de leite ou bolacha Maria e para mim era bué mau e era tipo contra mim. E depois quando eu comecei a perceber, tipo, não é contra mim. É só tipo o que ela fez com os filhos dela e o que ela acha. E claro que eu acho que se deve respeitar a opinião dos pais e isso tudo. Mas tipo, imagina, por outro lado também, eu estou-lhe a pedir um favor. Fico com a minha filha. Tipo, pá, não vou pedir para fazer papas de aveia como eu faço exatamente em casa. Tipo, podia,
e eles ficam, mas... sim, não queres dar trabalho, não é?
É pá, não quer dar trabalho. E depois é aquela cena, pensa assim, fogo não.
E depois o brilho no que... olhar. O brilho no Exato. Olhar. De tua mãe.
Ela comeu um pão de leite. Yeah.
Tipo, ai, a minha neta está a comer uma bolachinha Maria.
Exato, está aqui toda saudável, que isto tem um monte de vitaminas e não sei o quê. Tipo, é capaz de mostrar o pacote do Chocapic e dizer, ai, estás a ver que isto tem vitamina A, D, C, D, olha, não sei o quê.
Olha o cúmulo, a minha sogra vem cá a casa sempre e traz marshmallows.
Sim.
E ela diz que aquilo faz muito bem. Faz muito bem aos meninos. Traz sacos. Onde é que aquilo faz bem? Aquilo tem... Eu não... juro-te que não estou a entender onde é que aquilo faz bem.
Acho que há viu assim no gosto, assim. Alguém a falar de...
Olha, não faço ideia. Aquilo é o marshmallow e depois por dentro tem uma gelatina. Que deve ser de fruta. Eu acho que ela acha que isso faz bem. Juro-te, ela vem sempre toda... Ai, ah, isto faz muito bem aos meninos. Isto faz muito bem. E são marshmallows cheios de açúcar.
Para mim, agora às vezes é capaz de dar tipo 4 litros de leite à Vitória. Tipo, imagina, a Vitória bastante só bebe tipo um leite, um biberão de manhã e outra noite. E do resto tipo come como nós. Tipo, que é almoço, almoço, jantar e lanche. E a minha sogra é capaz de dar tipo um biberon, um bué de grande, tipo antes da sesta, quando ela acorda. Depois o bué faz bué bem, sabes? Tipo os ossos e não sei o que, a pele que fica saudável. Ah, vai, e depois a minha filha me arreia porque bebeu 1 litro de leite. Porque é literalmente 1 litro de leite.
Yeah.
E... mas pronto, mas imagina, ok, isso do leite eu por acaso já lhe pedi tipo ela não lhe dá tanto leite porque efetivamente faz mal. Mas o resto, tipo, sei lá, despreocupei-me um bocado. E também achei que ia ser muito mais strict com a alimentação e com eles comerem açúcar e o que é que comia, o que é que não comia. E penso assim, bem, 90% dos dias ela está comigo e come tipo super bem, comemos frutas, legumes, eu faço-lhe papas de aveia e Weetabix e essas coisas todas. Mas tipo, não é os 10% que ela está com alguém que está feliz, tipo as memórias vão. Estás a ver?
Yeah, eu também acho que concordo contigo.
E a minha filha estava a comer queijo brie com presunto. Mas estava feliz, sabes? Yeah. E portanto também ficou feliz.
Acho que ninguém nos tira isso, a felicidade dos nossos. Opa, desde que tu vejas que estão a crescer saudáveis. Que estão a desenvolver.
Exato.
Acho que está tudo ok.
Exato. Também acho. Viva o presunto. Viva da presunto. Que não, mas acho que sim. Acho que tipo, quando eu comecei a levar alguns assuntos com mais leveza, tudo começou a ficar melhor. Mesmo tipo, sei lá, as cestas, o sono, e mesmo assim ainda sou um bocado tipo...
A mim também. Ainda me faz um bocado...
Ainda me faz um bocado de confusão, tipo, imagina, a Vitória, ela faz sempre cestas, tipo, não fez uma vez na vida dela. E, tipo, eu preciso que ela faça cesta porque é o meu momento para, tipo, não ser mãe, percebes? Para editar, para gerir um bocado a minha vida em função disso. Portanto, quando ela faz uma cesta, tipo, primeiro para ela, não é? Ela não fica bem. E, portanto, eu não adoro quando ela se deita tarde, mas agora, por exemplo, já houve a semana passada, ela deitou-se, tipo, 3 dias seguidos às 11 da noite. Depois a cena é que a minha filha não se deita às 11 e acorda às 10. Ela acorda nem mais às 6 ou às 7, portanto ela dorme pouco.
Yeah.
Pá, mas eu também pensei, tipo, in the grand scheme of things, tipo, em 365 dias por ano, não são 10 dias que, tipo, que vão fazer alguma coisa. E também sinto que isso me ajudou, tipo, a dizer muito mais vezes que sim, ou, tipo, a não ficar estressada, porque imensas vezes eu ia jantar com alguém, ou ia à casa dos meus sogros, ou ia à casa do meu cunhado, ou alguém vinha cá em casa, e eu estava, tipo, a panicar, porque eram 8h30, ela não estava na cama.
Uhum.
Yeah, e sinto que isso ajudou. Ajudou, tipo, saber que não sou perfeita, que as coisas não vão ser sempre perfeitas. E era uma das cenas que eu acho que não estava preparada na maternidade e que ninguém nos diz, é que, tipo, tu vais querer ser perfeita, não vais conseguir, isso vai-te, tipo, causar imensa frustração. Portanto, se meteres na tua cabeça que, tipo, dares o melhor de ti, pá, não é seres perfeita, é seres, tipo, boa para ti e para o teu bebê. E também que
e feliz, sabes?
Exato, e feliz.
E que há cenas que... Se tu estiveres feliz, vais ser muito melhor para os teus filhos. Sempre. Sim. Sempre.
E depois, eu também acho que é importante saber que há coisas que são melhores para o bebê, mas não são melhores para a mãe. Eu penso às vezes nisso mesmo.
Olha, já é isso.
Eu estou bem cansada. Pá, tenho aqui douradinhos, faço algumas vezes douradinhos, estás a ver?
Uhum.
Podia fazer uma cena melhor, que era mais nutritiva.
Para mim, douradinhos é saudável. Para mim, douradinhos é saudável, porque estou a dar peixe. Para mim é ótimo, douradinhos.
Sim, mas
a Sancha adora nuggets.
A Vitória... Acho que ela comeu, também gostou.
É pá,
mas eu tentei...
Vezes...
Lá está, às vezes, chocada comigo, porque eu fui ao Mac, tipo, em Portugal, e comprei nuggets à Vitória e palitos de cenoura. E eu fico assim, mas faz daí esta criança, coitada.
Coitada, dá uma batatinha.
E a minha mãe assim, ela vai ficar... Pois, resumindo, comeu as nossas batatas, comeu tanto como se fosse um Happy Meal.
Mas claro.
Mas sim, aí, nem sempre vezes... o que é melhor para o bebê ou melhor para a mãe, acho que ter um meio termo.
Muito
tipo,
bem,
se calhar
Madalena.
Era bom para o bebê, por exemplo, ser amamentado 24 horas por dia, mas para a tua saúde mental não. E portanto,
e mais
tu
vale
um equilíbrio,
estás...
porque tu não deixas, tipo, tu não és menos pessoa que o teu filho, não é?
E é isso mesmo.
Nós sacrificamos sempre mais, obviamente, e fazemos-lo com prazer, mas...
Muito bem, Madalena.
Gostaste?
Eu estou só a tentar que termines, porque vamos fazer quase uma hora e meia de episódio.
Para variar.
Não, agora estamos a estender-nos bastante.
Estamos? Normalmente fazemos o quê?
Uma hora. Já vai uma hora e um quarto.
Foguinho, mas é boa tarde, são quase 2 da manhã. Ai, meu.
Já. Yeah.
Pronto, então pronto, pessoal. Espero que tenham gostado. Se gostaram, não se esqueçam. Foi rápido.
Ai, vejam o nosso Patreon. Ouvir isto de manhã, a pensar, não tenho de ir a lado nenhum, continuem. Mas já é 1 da manhã, 2 em França. Em França não dão horas, dão tudo. Podiam dar horas de sono.
Yeah. De certeza que isso existe. Vou procurar bem. O Estado deve oferecer em alguma...
Uma casinha para tu dormires mais uma horinha. Um sítio onde as pessoas vão fazer a sesta.
Yeah. Chama-se Patrick, que está a dormir desde as 10 e que amanhã vai assumir a criança de manhã.
Ai, que bom.
Não, mas de certeza que não vai, porque ele depois ele faz o pequeno... Tipo, ele não consegue tomar o pequeno almoço sozinho, então ele faz o pequeno almoço, tipo, às 7 da manhã, e depois diz, vai chamar a mãe.
Eu faço isso ao Pedro.
E vem aqui a Vitória saltar-me em cima. Mamã, mamã, nham, nham.
Eu faço isso ao Pedro, que é eu começo a viver o meu dia. Imagina, ele agora vai editar o episódio e não sei o quê, vai ficar até tarde. E depois eu penso, amanhã, quando acordo, olha, pronto, vou assumir, né? Já estou habituada, vou deixá-lo descansar. Mas depois eu estou a viver o meu dia e ele está ali e acho que é injusto ele não viver o dia dele.
Yeah, mas Patrick,
então
eu
digo
assim.
Para ir acordar pelo vídeo mal canal 11, mas ele normalmente não quer e manda-me passear. Mas
e
depois
não,
lá acorda, por acaso, depois lá
ai,
acorda.
Ai não, o Patrick abre uns stores e isso. É o achado.
Não
te dá
outro remédio.
Porque já jantei, estás a ver, pela primeira vez jante cedo, não resulta desse mais 2 da manhã, agora tenho que ir sear.
E não ficas com azia?
A minha azia passou.
Ai, que bom!
Yeah, passou um pouco de azia de início do primeiro, do terceiro trimestre, agora só tenho quando faço tipo
que
o
azia tão estranha!
Eu sei... É estranho,
não, sabes porquê que é?
Eu acho que o bebê desceu, não.
Já, a tua barriga está mais para baixo.
Yeah, eu acho que deve ser isso. Agora eu... só tenho, imagina, se estiver a apanhar coisas do chão e estiver tipo com a cabeça para baixo, sinto um bocado. Mas eu não tenho tido azia, tipo, e tenho comido já, lá, pizza.
É porque a tua barriga... Yeah. Eu também senti um bocadinho de alívio nesta última gravidez, que foi quando, se calhar, o bebê encaixou um bocadinho mais. Mesmo assim, ainda tinha muita, mas senti o alívio, portanto. Já, yeah, basicamente,
portanto,
vais parir amanhã,
se calhar. Dou-vos updates no próximo episódio. Bem, espero que tenham gostado. Não se esqueçam de ir ao nosso Patreon. Nós temos um Patreon onde vocês podem participar nos episódios. Temos um grupo do WhatsApp que é super giro, que estava agora a receber imensas mensagens enquanto estava a filmar o episódio, em que toda a gente partilha experiências. Nem todas são mães, há muitas não mães. Ainda hoje entrou uma menina que não é mãe, mas também há muitas mães. Portanto, partilhamos imensas experiências e coisas e datas de período. E agora vamos ter uma bíblia das filhos. Isto é mais estranho, tipo sem contexto. Agora vamos ter uma bíblia, isto é até um grupo religioso. Yeah. Mas vejam se vos interessa, se faz sentido. Nós temos todo o gosto em ter-vos lá connosco. E foi isto, espero que tenham gostado. Tchau.
Estavas à espera que eu dissesse tchau.
Yeah.
Ok, vou dizer tchau.
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 Este é o podcast onde nós falamos sobre tudo e sobre nada.